amigos. Hoje temos connosco Francisco e Ernesto. Eles vão discutir, a partir das Escrituras, um novo tema bíblico. No fim deste programa, tenham as vossas canetas prontas e nós vos diremos como obter um livreto grátis. A Bíblia diz-nos que quando Deus criou o homem, este se tornou alma vivente. Quer isto dizer que o homem possui uma alma imortal? Francisco e Ernesto estão hoje aqui chamando a vossa atenção para o verdadeiro testemunho da Bíblia sobre estas tão importantes questões, naquele seu habitual espírito de benevolência e de boa vontade para com todos. Esta transmissão das respostas da Bíblia é levada até vós pela Aurora Bíblica, sob o patrocínio da Associação Estudantes da Bíblia.
Obrigado, Ernesto. Julgo que é do conhecimento geral que, de acordo com a tradição, o homem possui uma alma imortal, capaz de existir separada do corpo e que, conforme a crença comum, continuará a viver depois do corpo ter morrido.
Penso que você também estará ao corrente de que a ciência não aceita esta tradição, pela simples razão de não se encontrar no corpo humano qualquer entidade que não seja parte integral do organismo que possa existir separadamente do corpo, não acha?
Bem, Ernesto, o nosso interesse especial consistirá naturalmente em examinar o que a Bíblia terá a dizer-nos sobre este assunto. Geralmente, parte-se do princípio de que a Bíblia ensina que o homem possui uma alma imortal, mas, na realidade, a Bíblia não diz absolutamente nada a respeito da imortalidade da alma. A expressão alma imortal não aparece em nenhuma parte da Bíblia. Qualquer pessoa poderá verificar isso se consultar uma concordância bíblica.
Mas a Bíblia tem muito a dizer a respeito da alma humana, não lhe parece, Francisco?
Ah, sim. A palavra é usada na Bíblia centenas de vezes, mas nem uma só vez se diz que ela é imortal. A primeira vez que o termo alma aparece na Bíblia é em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Aí se refere como é que Deus criou a alma humana.
Gostaria de ler essa passagem que diz assim: Então formou Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ora, nesta passagem não é usada a expressão alma imortal. Nela se diz apenas que o homem passou a ser uma alma vivente. Não quererá isso dizer mais ou menos a mesma coisa, Francisco?
Longe disso, Ernesto. Um cão vivo é um cão vivente, mas tal não significa que ele seja um cão imortal. O texto não diz que Deus deu ao homem uma alma vivente, mas sim que o homem se tornou alma vivente.
Deixe-me dar mais uma vista de olhos pelo texto. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Isto refere, sem dúvida nenhuma, ao corpo, isto é, ao organismo humano. E a seguir disse: E lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Francisco, será este fôlego da vida o mesmo que a alma?
Não, Ernesto, pelo menos o texto não o diz, mas continuo a ler.
Soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente.
Ernesto, o ponto importante desse texto é que o homem se tornou uma alma vivente. O corpo fora formado de elementos da terra, mas ainda não tinha vida, não era ainda uma alma. Foi então que Deus soprou para dentro do corpo o fogo da vida. Mas o fogo da vida não era ainda a alma. Serviu apenas de agente para que aquele corpo sem vida fosse vivificado, isto é, começasse a viver.
Francisco, a partir do modo como a Bíblia explica esse episódio, ficamos com a impressão de que o homem não possui uma alma, mas sim que ele é uma alma. Será correta esta interpretação?
Sim, é essa a expressão que a Bíblia emprega para o afirmar. O homem tornou-se uma alma vivente, mostrando assim que ele é um ser vivente.
Sem dúvida que isso se torna bem evidente. Mas que dizer sobre o fôlego de vida que o Senhor insuflou nas narinas de Adão? Seria esse gesto uma indicação de imortalidade?
Não, Ernesto. O fôlego da vida que vitaliza o organismo humano não é diferente do sopro de vida que o Senhor deu aos animais inferiores. E em Eclesiastes 3, 19 a 21, Somos informados que o homem e a besta têm o mesmo fogo de vida, com a explicação de que, neste aspecto, nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais.
Se isso é assim, Francisco, os animais inferiores deveriam ser também almas, penso eu.
É verdade, Ernesto. Com efeito, é assim que a Bíblia nos fala deles. Em Êxodo, capítulo 31, versículo 28, a Bíblia menciona os jumentos e as ovelhas como sendo almas, tal como os humanos. O homem é uma alma humana, uma ovelha será uma alma ovina. Esta é a única diferença.
Mas qual será então a diferença real entre os humanos e os animais inferiores? Explique-me.
Bem, a diferença não está no fogo de vida de que cada um respira, mas sim no organismo que Deus atribuiu a cada um deles, nomeadamente na constituição dos respectivos cérebros. Em certos aspectos, os organismos de alguns animais são superiores ao do homem. Um cão, por exemplo, tem o sentido do olfato muito mais apurado do que o homem. A águia tem um poder de visão muito superior também.
O homem foi criado à imagem de Deus. Que significa isto, Francisco?
Bem, Ernesto, isto só quer dizer que o cérebro do homem foi organizado de forma a ele ser capaz de raciocinar com a possibilidade de discriminar entre o bem e o mal. Dispondo de tal capacidade, o homem desfruta ainda de outra prerrogativa, a consciência. Não se sente bem quando pratica o mal, mas sente-se feliz quando tenta sinceramente viver segundo as normas que considera justas. Não é qualquer entidade à parte, no interior do homem, não possuída pelos animais inferiores, que lhe dá a capacidade de raciocinar e de organizar códigos normativos de aspecto moral. Isso não resulta de ele respirar um fogo de vida diferente. O seu cérebro está constituído de forma a permitir-lhe raciocinar a um nível mais elevado. Ao ser vivificado por esse tal fogo de vida, o homem torna-se uma alma vivente, segundo a imagem moral de Deus.
Obrigado, Francisco, por este esclarecimento. Mas você disse que a expressão alma imortal não aparece na Bíblia. Deveremos concluir que a alma humana está destinada a morrer? Eu sei que Deus disse a Adão, tu és pó e ao pó hás de voltar. Mas creio que foi o poeta Longfellow que disse que essas palavras não se aplicavam à alma. Teria ele razão, Francisco?
Não, Ernesto. O poeta não tinha razão. Longfellow baseou a sua afirmação na tradição humana, não na Bíblia. O organismo da alma humana é feito do pó e a expressão voltar ao pó quer dizer que a alma morre também. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, lê-se: a alma que pecar, essa morrerá. E Adão, a primeira alma humana, atraiu sobre si a pena de morte, não transgredir a lei de Deus.
Não nos diz a Bíblia que em Adão todos morreram também?
Sim, mas também lá se diz que em Cristo todos voltarão à vida. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu: assim como a morte nos veio pelo homem, também é pelo homem que nos virá a ressurreição dentre os mortos.
Isto, no meu entender, parece significar que Deus, no seu grande amor, oferece a ressurreição dentre os mortos a todas as almas ou pessoas que tiverem pecado. Não é isso, Francisco?
Exatamente, Ernesto. Lemos que Deus, de tal modo, amou o mundo que ofereceu o seu bem-amado Filho de modo a que nenhum dos que nele acreditarem venha a perecer, mas que tenha a vida eterna.
Nessa passagem há qualquer coisa que intriga muita gente. Aí se afirma que aqueles que acreditarem em Jesus não perecerão, mas terão a vida eterna. Ora, o que acontece é que mesmo os que acreditam em Jesus acabam por morrer, tal como os outros. Como é que explica isto, Francisco?
Ora bem, o apóstolo Paulo é que irá responder à sua pergunta, Ernesto. Falando da ressurreição dos mortos, ele explica que os cristãos, os verdadeiros crentes, também identificados como estando em Cristo, esses, ao adormecerem no sono da morte, desapareceriam definitivamente se não houvesse a ressurreição dos mortos. A questão é que os que morrem são considerados aos olhos de Deus como estando meramente a dormir, pois na devida altura será usado o poder divino para reintegrar na vida interrompida. Nenhum dos que Deus tenciona ressuscitar dentre os mortos terá de facto perecido. E bem podemos dar graças por isso se aplicar a toda a humanidade.
Quer dizer que os próprios descrentes serão ressuscitados também dentre os mortos, não é assim?
Os descrentes não só serão despertados do sono da morte, como também depois desse despertar beneficiarão da oportunidade de se tornarem crentes.
Quer dizer, então, que a morte não porá termo final às oportunidades à salvação, não é verdade, Francisco?
É exatamente o que isso quer dizer. A ideia de que a morte elimina qualquer oportunidade futura de se aceitar a Cristo é uma tradição puramente humana. A que falta o suporte da palavra de Deus, é óbvio.
Isto é maravilhoso. Mas, Francisco, há muita gente que não concordará consigo, posso garantir-lhe. Num assunto tão importante e fundamental, precisamos ter um apoio muito sólido nas Escrituras.
E temos. A Bíblia indica que será dada uma oportunidade, mesmo a povos tão perversos como foram os sodomitas e até os que crucificaram a Jesus. A Bíblia mostra ainda que a primeira oportunidade efetiva que a grande maioria das pessoas irá ter para se tornarem crentes será depois de terem sido despertadas do sono da morte. Paulo escreveu que é da vontade de Deus que todos venham a ser resgatados da morte, sendo a todos concedido o conhecimento da verdade. Isso acontecerá quando o conhecimento do Senhor cobrir toda a terra, tal como as águas enchem todos os mares.
Faz-nos bem pensar nisso, Francisco. Mas se aos descrentes será oferecida uma oportunidade para também eles acreditarem, depois de terem sido ressuscitados dentre os mortos, poderemos daí concluir que todas as pessoas irão ser salvas?
Não, de forma nenhuma. Quanto ao tempo em que, no plano de Deus, o género humano será reintegrado na vida, o apóstolo Pedro, referindo-se a Cristo, como a um grande profeta, disse: "Ficai sabendo que a alma que se recusa a ouvir o profeta será destruída do meio do povo." Para maior esclarecimento sobre este tão importante assunto, não deixem os estimados radio-ouvintes de ler o precioso livreto O Plano de Deus. Encomende já o referido livreto, que lhe será enviado grátis e livre de encargos, a se escrever para Francisco e Ernesto, Caixa Postal 60, Estação Geral dos Correios, Cidade de Nova York, 10116, Estados Unidos. Vou repetir: Francisco e Ernesto, Frank and Ernest, P.O. Box 60, New York, New York, Código Postal 10116, USA. Volto a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.